Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Meu irmão me convidou e eu acabei topando. Resolvi passar virado do ano com ele e a família na praia. Até porque eu tava mesmo precisando dar uma descansada, né? Conhecer lugares novos. Não que eu não conhecesse a praia, mas mudar de ares, digamos assim. Eu andava passando uma fasezinha bem complicada, meio chata. Período ruim de vida. Minha namorada tinha terminado comigo, isso já no comecinho de dezembro. E eu gostava muito dela. E apesar de todas as tentativas que eu fiz de reconciliação, não adiantou nada, porque ela realmente não queria mais saber de mim. Aliás, acho que já estava até em outra. E quando meu irmão me chamou para descer a praia com eles, pensei assim, não mais do que um minuto, e vi que era a melhor coisa que eu podia fazer, pelo menos naquele momento. Achei melhor ir com o meu próprio carro, porque no carro do meu irmão iam minha cunhada, meus dois sobrinhos, sem contar a mala, as tralhas que o pessoal leva, geralmente quando vai à praia, né? Um dia antes da viagem, nos encontramos, eu e ele, num bar ali perto da casa dele para combinar. E pelas tantas, o celular do meu irmão tocou. Ele atendeu, deu uma disfarçada, assim, atendeu, e juro, foi só naquele momento que eu descobri que mesmo tendo uma esposa maravilhosa em casa, o safado do mano tinha outra mulher. Tinha uma amante e ele conversou com ela, sabe, praticamente normal ali na minha frente. Lembro dele conversando com a mulher: não, não, tá tudo certo, eu vou descer amanhã bem cedo. Você tá indo que horas? Tá, não, não, pode deixar que eu vou dar um jeito de dar um. Não, não, pode deixar comigo. Eu explico lá pra... Dá uma desculpa. Uhum, dá uma desculpa pra minha mulher, a gente vai... Pode se encontrar lá embaixo. Mesmo que seja preciso ser só um pouquinho, né? Bom, você sabe, né? Que eu não vou ter liberdade absoluta, mas... Não, eu sei, também tô com saudade. Pena que não deu pra gente hoje, né? Tá bom, tá bom. Sabe quando você não acredita? O cara conversou com o amante na minha frente. É claro que eu percebi que era amante. Imagine. Ele falou diante de mim como se estivesse sozinho. O safado tinha mulher na rua. A menos que eu tivesse entendido tudo errado. Claro que não, né? Pela conversa não havia dúvida. Ele desligou e ficou olhando para mim, com aquela mesma cara de pau. Já eu devo ter olhado para ele, sabe, meio indignado, porque, sabe, não gostei daquilo. Meu irmão, é a vida dele, ele podia fazer da vida dele o que ele quisesse, mas sinceramente eu não gostei muito, viu? Ele então tomou assim mais um gole da cerveja e perguntou: tá me olhando desse jeito por quê, Daniel? Juro, eu nem ia falar nada. Até porque não tinha nada, teoricamente não tinha nada a ver com a vida dele, né? Mas já que ele perguntou: escuta, cara, você tava combinando de se encontrar com outra mulher na praia, Rui? Olha a bobagem que você tá fazendo. Você tem uma esposa maravilhosa em casa. E... qual é a tua, Daniel? Lição de moral por cima de mim agora? Uma questão de moral é que... bom, quer saber do que é mais? Deixa pra lá. Tenho nada com isso. Você tem razão. Olha, sinceramente, eu fiquei meio indignado, viu? Cheguei a dizer para ele tomar cuidado, né? Para depois não se arrepender. Se a Carolina ficar sabendo, podia ser até o fim do casamento dos dois. Agora, a julgar pela cara que ele fez, né? Não tava nem aí. Não deve ter dado a mínima pro meu conselho. Sabe o que é que eu não entendo? Tem gente que tem tudo na vida para ser feliz e não dá valor. Aí quando perde, choraminga. Ai, que bom se desse para voltar no tempo. Ai, esse arrependimento. Aí não adianta. Pessoa tem que pensar naquilo que tem de valor e cuidar daquilo que é seu antes, né? Minha cunhada era uma mulher ótima, sabe? Cuidava bem dele, da família, dos filhos, da casa, sem contar que ainda trabalhava fora, ajudava o meu irmão em tudo. Só que mesmo assim, ele ainda tinha coragem de aprontar pelas costas dela. Imagina. O cara estava indo passar a virada do ano na praia com a família e mesmo assim estava combinando com a outra de se encontrar com ele. Juro, por conta dessa história, eu quase desisti de ir à praia com a família dele. Com ele, principalmente, né? Até porque, sabe o que eu pensei? Olha, de repente dá uma confusão lá embaixo, eu vou estar no meio, vai sobrar para mim também, enfim. Eles foram no dia seguinte, bem cedo, e eu fui logo depois do almoço, até porque ia trabalhar até meio-dia. Claro que tratei de esquecer aquele episódio lá, ele conversando com a outra. Até porque não tinha nada a ver com aquilo, né? Aliás, o meu problema era outro. Era o fim do meu namoro com a Patrícia. Já fazia quase um mês que ela tinha desmanchado tudo comigo, mas eu ainda estava sofrendo. Gostava da mulher, né? Olha, pensei até que fosse conseguir me distrair, mas não consegui parar de pensar nela um segundo sequer. No dia seguinte, à tarde, estávamos ali na beira do mar, eu tomando uma cerveja, bem tranquilo, debaixo do guarda-sol, quando o Rui me chamou para a gente dar uma caminhada ali na areia. O filho dele até queria ir junto, mas ele não deixou. Pediu que o Pia ficasse ali com a mãe, juro. Naquele momento eu não atinei na intenção dele, sabe, deixando o filho ali. Mas logo, logo eu entendi. O que ele queria mesmo era se encontrar com o amante em algum lugar ali perto. Só me chamou para ir junto, adivinha? Para não despertar desconfiança da mulher. Somente quando já estávamos diante dessa criatura, que eu naturalmente não conhecia, é que eu me dei conta de que ele tinha me usado para encobrir a sua safadeza. Ele estava trocando mensagem com alguém, até que de repente paramos diante de uma barraquinha de pastel e aquela moça se aproximou. Nossa, Rui, pensei que não vinha mais, né? Os dois se abraçaram, trocaram um beijo, na minha frente. E eu fiquei ali só olhando, feito um pateta. Foi só então que ele nos apresentou. O nome da menina era Leila. Olha, apesar de não concordar com aquilo, procurei ser simpático com a menina, né? Trocamos um aperto de mão, um beijo no rosto e olha, era uma menina bonita. Aliás, o cabelão dela chamava atenção, sabe? Bem comprido, assim. Fiquei até espantado pelo fato do meu irmão ter arranjado uma mulher bonita como ela. Juro. Aliás, essa era uma coisa que nunca vou entender. Como que uma menina bonita, sabe? E parecendo assim ser uma moça inteligente, aceita o papel de amante. Ela podia ser número um na vida de qualquer homem. Ela chegou a olhar para mim, me mediu assim dos pés à cabeça e falou: então, se eu soubesse que você ia trazer o seu irmão, eu tinha chamado uma amiga para vir comigo, né? Fui obrigado a ficar por ali por quase 40 minutos e esperar o Rui voltar. Sim, porque os dois saíram e me deixaram ali sozinho. Eu não concordava com o que o meu irmão estava fazendo, com a minha cunhada. Mas para evitar confusão, acabei sendo obrigado a cobertar com a safadeza dele. Só que eu me senti muito mal, viu? Mas muito mal mesmo. Só que também foi a primeira e a última vez que ele fez isso. Eu avisei. Nunca mais, viu, Rui? Toda vez que ele me chamava para fazer a tal caminhada na areia, depois daquela primeira, ou então ir buscar alguma coisa com ele, não sei onde, eu já caía fora. Até porque sabia que era pretexto. O que ele queria mesmo era se encontrar com a tal da Leila. Diante da minha recusa, ele fazia aquela cara, sabe? Se fazia de vítima ainda, né? Puxa vida, você não vai me ajudar? Olha, depois daquela primeira vez que aconteceu meio sem eu esperar, sabe? Eu ainda me dei uma certa desculpa, mas depois disso nunca mais. Puxa vida, eu também não era obrigado a fazer parte daquilo, né? O cara queria trair a esposa, que traísse, mas me meteu no bolo ali, me colocando no meio do rolo? Nunca. Ué, sou bobo agora? No dia em que íamos voltar para Curitiba, ele veio me pedir um favor. Queria... Não, vê só se a coisa que se pede pro irmão. Ele queria que eu desse carona pra amante dele, porque ela tinha deixado para comprar passagem de volta na última hora e não tinha mais para aquele dia. E ela precisava trabalhar no dia seguinte. O que eu podia fazer? Falei que estava tudo bem, né? E ele então me passou o número dela para a gente poder combinar tudo direito. Em resumo, ela me passou a localização de onde que ela estava e à tarde passei lá para apanhar a mulher. Olha, eu me senti tão esquisito quando ela entrou no meu carro. Tava usando assim um shortinho curto e é como eu já disse, uma moça bonita, né? Uma mini blusinha assim, a barriga de fora, aquele cabelão lindo, comprido, sem contar o perfume. Se eu disser que não me senti meio atarantado ali quando ele entrou no carro, não estaria sendo sincero. Mesmo sendo ela quem era, né? Amante do meu irmão. Uma mulher bonita, cheirosa, agradável. Sabe, eu fiquei ali pensando comigo, como pode? Podia ter qualquer homem que ela quisesse, se submetendo a ser amante de um cara casado. Fomos conversando o trajeto todo. Ela me fez um monte de pergunta, inclusive se eu tinha namorada. E quando falei que não, aliás, contei, né? Que a minha ex tinha terminado tudo comigo, fazia pouco, foi assim no comecinho de dezembro. Ela fez uma cara. Nossa, menina doida. Terminar com um gato que nem você, aliás. Quer dizer então que você passou a virada sozinho na praia? A conversa foi fluindo, até que, pelas tantas, a gente com mais intimidade, eu perguntei: Leila, me leva mal. Na verdade, não tenho nada com isso, né? Mas você gosta mesmo do meu irmão? Sabe que eu não entendo? O que uma moça linda como você aceita? Sabe, se a outra na vida de um cara? Obrigada pela linda, tá? Olha, sabe o que que é? Respondendo a sua pergunta, na verdade eu não sei, Daniel. É que a gente se conheceu, aí foi se envolvendo, e quando eu vi... Mas é claro que eu preferia estar num outro tipo de relação, né? Com um cara que fosse só meu, que pudesse estar comigo o tempo todo, mas... É que a vida apresenta, às vezes, uma situação assim, e a gente vai entrando e nem percebe, né? Aliás, agora que te conheci, posso falar uma coisa? Acho que tô com o irmão errado, viu? É, ela falou aquilo, e eu devo ter ficado bem vermelho naquela hora, porque senti meu rosto como pimenta pegando fogo. Até um arrepio eu senti. Imagine se meu irmão ficar sabendo que a gente estava tendo aquele tipo de conversa. Bom, azar o dele também, né? Aliás, quando estávamos perto do pedágio de Tijucas do Sul, ele mandou uma mensagem, querendo saber se estava tudo bem, onde que a gente estava. Marcando o território, claro, né? Quando eu deixei na casa dela, a gente foi se despedir, ela me deu um abraço, um beijo no rosto, falou que tinha sido uma pena não termos marcado de tomar alguma coisa lá na praia, já que eu estava sozinho também, né? Mas que oportunidade não faltaria. Não falei nada, só sorri. O fato é que depois disso, ela que já tinha o meu celular, até porque a gente tinha que manter contato lá, ela me dizia onde estava lá, enfim, começou a me mandar mensagens. Aliás, naquele mesmo dia em que voltamos da praia, mandou várias. Eu respondi todas, é claro, né? Até para não ser mal educado. Ela chegou a dizer que seu irmão tinha ligado para ela e ficou enchendo a cabeça dela, né? Perguntando se eu tinha me comportado bem. Não, vê se pode. O cara vai pra praia com a família, a mulher inclusive, me faz de escudo para encontrar amante, depois me pede para dar carona para amante e depois liga para ela para saber se eu tinha me comportado bem ou dado em cima dela. Sabe? Era o cúmulo da cara de pau. Aliás, lá na praia, ele sempre dava um jeitinho de se afastar da minha cunhada para ligar para Leila, para saber onde que ela estava, o que estava fazendo. Sabe? Vigiando mesmo. Até que alguns dias depois, ela me ligou, querendo marcar alguma coisa comigo. Eu falei que achava que não era uma boa ideia, até porque meu irmão podia não gostar, se soubesse, mas aí ela retrucou: fica tranquilo, Daniel. É porque eu não tô mais com o Rui, viu? Não tá mais com ele, ué? Que houve? Ah, sei lá, eu andei pensando naquilo que você me falou e... quer saber? Você tinha razão. Não posso ficar me contentando com migalhas. Você falou a verdade. Como eu já disse, a gente começou a trocar mensagens e mesmo sem intenção de fazê-la se afastar do meu irmão, eu tinha comentado, sabe, aquilo e um pouco mais. Cheguei a lhe dar conselhos. Tentei fazê-la ver que era uma moça muito bonita para ficar ali, sendo a outra na vida de alguém. Não é que ela ouviu o que eu falei e tomou aquela decisão? De qualquer modo, fiquei meio ressabiado, né? Com medo do Rui vir me cobrar alguma coisa, mas ela disse que não tinha me envolvido, que era para eu ficar tranquilo, que ela nem tinha comentado que a gente tinha conversado. Em resumo, aquele dia saímos para tomar um chope, conversar, só que, como tudo indicava, não ficamos só na conversa e no chope. Foi ela que tomou a iniciativa de me beijar, enfim. Não tive como negar fogo, até porque também não posso mentir, né? Eu estava querendo também. Fazia tempo. Pelas tantas, não sei explicar, mas o clima ali começou a mudar e no fim, e do beijo até rolar alguma coisa mais íntima, foi tão somente uma questão de tempo. Quando me dei conta, a gente já estava na cama. Primeiro motel que encontramos no caminho, entramos e fizemos tudo o que um homem e uma mulher podem fazer a sós. Olha, eu não sei se devia me culpar por isso, mas pelas circunstâncias, em nenhum momento eu pensei no meu irmão. ou lembrei dele, ou fiquei com a consciência pesada. Na verdade, achei que estivesse até fazendo um favor a ele, juro. Até porque ele tinha uma família linda, uma mulher ótima. E quem sabe pudesse acabar colocando tudo a perder, né? Com o afastamento da Leila, quem sabe ele tomasse juízo. Agora, não vou aqui também bancar o hipócrita, né? Dizer que só fiz isso para que ele pensasse melhor na família. Não, claro que não. Eu fiz porque, enfim, estava me sentindo atraído por ela, né? E na verdade, ela praticamente tomou todas as iniciativas. E os dois também não estavam mais juntos. Aliás, eu e o Rui, a gente pouco se fala. Moramos em bairros diferentes, sabe? Então tem a correria do dia a dia, o trabalho. O problema foi que eu gostei muito do que aconteceu naquele motel. Além de uma garota bonita, ela fazia amor como ninguém, sabe? Tem coisa que pega a gente, né? Acaba até viciando. E foi isso que aconteceu comigo. E eu digo isso porque não ficamos só naquela primeira vez. Volta e meia a gente combinava de se encontrar, sem contar que trocávamos mensagens o tempo todo. Olha, é até incrível, né, falar uma coisa dessa, porque eu comecei indo pra praia pra tirar uma mulher da cabeça. A minha ex, que tinha me dado a conta. Incrível. Até meio que tirei aquela ingrata da cabeça quando comecei a me envolver. Quando comecei a parar de sofrer e ter momentos de alegria, de felicidade. Sabe, com quem estava ali do meu lado. A Leila me fez esquecer. Só que tem coisas num relacionamento que a gente também não pode prever, né? Eu não podia imaginar, por exemplo, que fosse gostar tanto. Eu pensava nela o tempo todo. Depois de duas, três semanas, eu não conseguia pensar mais nada. Queria estar com ela o tempo todo. Chegou num ponto que eu comecei a me perguntar o que estava sentindo de verdade por essa mulher. Será que era só sexo? Teve um sábado, a gente combinou de sair. Naquelas alturas, já fazia quase 2 meses, até um pouco mais, que a gente estava envolvido. E eu fui buscá-la no trabalho. Estacionei o carro bem ali na frente. E quando deu o horário, ela saiu pelo portão. E assim que entrou no meu carro, fui direto lhe dar um beijo. E foi bem nesse momento que aconteceu. Eu ali, entretido naquele beijo, imagine, olhos fechados, né? Os dois ali atarracados no outro, de repente aquele barulho na janela, como se alguém tivesse dado uma pancada, no que me virei pro meu espanto. Era ninguém menos que o meu irmão, parado ali do lado do carro, me olhando de olho esbugalhado, de um jeito como se quisesse me matar, juro. Até hoje, não sei como não vi. Devia estar muito distraído, mas o carro do Rui estava parado bem na minha frente. Ele abriu a porta do carro com tudo. Que palhaçada é essa? Ô, Daniel. Aí baixou a cabeça e encarou a Leila. É sério isso, Leila? Então foi por causa dele que você... Olha, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. E você, hein, Daniel? Que papelão, hein, cara? Você não tem vergonha na cara de meter justamente com ela? Eu ainda tentei argumentar. Rui, não é assim, Rui. Você é casado, você tem mulher, você tem família. Melhor você ir pra casa, tá? Esfriar a cabeça, bebê. Esfriar a cabeça? Aí a Leila se intrometeu. O que você está fazendo aqui, hein? Está dando de me perseguir agora? Pelo que consta, não tem mais nada a ver com você. Isso já faz muito tempo. Ele ainda perguntou se tinha que ser justamente comigo. Com meu irmão, Leila. Estava revoltado. Tão revoltado que acabou dando um chute com tudo na lataria do meu carro. Depois entrou no carro dele e saiu acelerando. O cara quase bate num carro que passava do lado. Olha, se eu dissesse que não sabia que isso podia acontecer, claro que estaria sendo, um cara muito mentiroso. É claro que eu imaginei que pudesse acontecer. Certeza não tinha, mas podia acontecer a qualquer momento, como de fato rolou. Eu digo isso porque, sabe, cheguei a imaginar qual seria a reação dele se alguma coisa parecida acontecesse. Porque ele virou a cara para mim de um jeito, sabe? Tentei até conversar com ele depois, só que não teve conversa. O cara não quis saber nem de conversa comigo, sabe? Ficou de mal. Cheguei a me perguntar, será que ele gostava dela tanto assim? O cara tem mulher em casa. Será que não pensava nisso? Até porque, repito o que falei lá atrás, de certa forma, eu fiz um favor para ele. Só que ele quer ver o diabo, mas não quer me ver pela frente. E depois tem outra, né? Nada do que aconteceu foi premeditado. O fato é que depois daquilo, daquele flagra, assumimos um namoro, eu e ela. Até porque, se eu não tô apaixonado por essa mulher, não sei que nome dará isso que eu tô sentindo. E ela também tá gostando de mim. Eu não queria que acontecesse do jeito que aconteceu. Sendo preciso, brigar comigo, quer dizer, ele brigar comigo, né? Mas também eu fico pensando, sabe? Ele chegou a dizer aquele dia tinha que ser com ela, justamente com a minha mina. Até essa expressão ele usou, minha mina. Mas que mina dele? Será que o cara não se dá conta que a mina dele é verdadeira? Tá na casa dele, cuidando dos filhos dele? Não quero passar sermão aqui no meu irmão, mas, sabe, não vou aqui também começar a me culpar, né? Não tenho compromisso, quer dizer, não tinha compromisso com ninguém. A Leila também não tinha, já que havia terminado com ele. Quer dizer, se alguém estava fazendo coisa errada, não era nem eu e nem ela. E depois tem outra, viu? Tem coisa que acontece, que é para acontecer, não dá para mudar a escrita. E também não dá para mudar a cabeça de ninguém. Quer saber? Em vez de me preocupar com a cara feia do meu irmão, como se eu o tivesse traído ou tirado uma coisa que era dele, quando nenhum dos dois aconteceu, sabe? Em vez de ficar preocupado com quem ele tá achando, se ele vai ficar brigado comigo e pro resto da vida, vou me concentrar na minha vida. Vou me concentrar na minha felicidade. Tá entendendo, meu irmão? Quer ficar de mal? Virar a cara pra mim? Pois fique. Se é adulto, né? Eu também sou. Tô aqui curtindo a minha felicidade. Tá entendendo? Não tirei nada seu. Tua mulher tá a salvo. Aí na tua casa. Agora, não sei se vai estar eternamente. Do jeito como você trata ela, né? Traindo a mulher com outra na rua. Agora eu não devo nada pra ninguém. Era livre. E a mulher que eu peguei pra mim também era livre. Tinha terminado com você ou você se esqueceu? Agora você acha que eu vou me preocupar com a tua cara feia? Eu vou me preocupar a partir de agora com a minha princesa. Tá me ouvindo? A única coisa com a qual vou me preocupar a partir de agora é com a minha felicidade. É com um amor gostoso que eu tô curtindo com a minha mina. Você tá me entendendo? Não é tua mina, cara. Tua mina tá com você em casa, cuidando dos teus filhos. Essa aqui é a minha mina. Minha, e o boi não lambe.
Look at this photograph. somebody who makes me laugh. Why did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the prison owner fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I'd better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me in. Oh, 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 God, I am. Every memory of looking out the back door, I have a photo of a spread out of my bedroom floor. It's time to say it, time to say it. Goodbye.
FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Aí vem o cara e fala, né? Mas você sabia que ela era casada? É, sabia, mas quando eu soube, já era tarde, né? Tava apaixonadão pela mulher. A Joelma era exatamente o tipo de mulher que chama a minha atenção. Aliás, a minha e de todo homem que tem bom gosto, modéstia à parte. Beleza, não vou nem falar, viu? Pensa numa mulher bonita, discreta, sabe? Super delicada, tanto do jeito de vestir como do jeito de se comportar. Meu Deus, quando eu vi essa mulher pela primeira vez, quase perdi o ar. E depois que a gente conversou, pouco. As primeiras palavras, o encanto só aumentou. E o fato de trabalharmos juntos, exatamente na mesma sala, fez essa paixão se multiplicar com o passar do tempo. Como eu já disse, era casada. Demorei algum tempo para saber disso. E quando soube, olha, foi uma decepção. Eu quase olhei para a cara dela e falei: puxa, você não podia ter feito isso comigo. Se bem que também devia imaginar, né? Olha, o fato é que ela devia ter muito homem de olho nela, pela beleza, pelo charme, pela descrição. O fato é que eu não consegui evitar. E mesmo sabendo que ela tinha um marido e mais um casal de filhos, acabei me deixando seduzir. Não que ela tivesse feito alguma força para isso. Não. Aliás, o pior é exatamente esse detalhe. Ela não fazia força nenhuma. Eu fiquei encantado, assim, de barato, de graça. Aí quando soube que ela tinha o marido, claro que fiquei frustrado, né? Mas aí, repito, não tinha mais nada a ser feito. Procurei seguir com a minha vida, que era a única coisa que me restava, para não me abalar tanto, mudar de pensamento, pensar em outra coisa. Só que a gente conversava todos os dias, em contato o dia todo. Sabe, a doçura dessa mulher me desarmava. Apesar de eu já ter 44 anos, continuava solteiro. Já tinha me envolvido com muitas mulheres ao longo da minha vida, tanto de modo casual como seriamente, mas nunca cheguei a ponto assim de morar com nenhuma. Morar junto, tipo marido e mulher, nunca. De qualquer modo, lá no fundo, apesar de falar que não queria, eu queria encontrar alguém especial. Sabe, lógico que queria. A Joelma acabou se tornando muito amiga da Márcia, outra colega que também trabalhava com a gente ali naquela sala. Éramos, aliás, nós três. As duas sempre almoçavam juntas. Mas, às vezes, eu também sentava ali, na mesma mesa que elas. Até que um dia, a Joelma falou: olha, a gente deve almoçar junto todo dia, porque é tão agradável, né? Justamente ela que falou, e no dia seguinte, faltou ao trabalho. Resultado, acabei almoçando sozinho com a Márcia. E pelas tantas, eu comentei com ela: escuta, será que a Joelma ligou para avisar que ia faltar? Pior que não, viu? Ninguém falou nada, pelo menos. Mas não deve ser nada demais, né? Numa dessas, sei lá, ela tem dois filhos pequenos, quem sabe, teve de levar algum no pronto-socorro, no médico. Criança sabe como é que é, né? Ela falou tudo aquilo, mas eu não parei por aí. Comecei a comentar da nossa colega e não parei mais. Acho até que a Márcia ficou meio desconfiada, porque eu não tive outro assunto até o fim do almoço. Pelas tantas até comentei: engraçado, né? Eu só soube que ela era casada há pouco tempo. Puderam? Não usa aliança? Como que eu ia adivinhar? É, você tem razão. Ela comentou comigo que perdeu a aliança. Aliás, comentou outra coisa. Parece que o casamento dela lá não anda muito bem, não. Você tá falando sério? Ela comentou, mas o que é que ela falou? Ah, não falou muito não, mas sei lá. Só falou isso, que anda pensando seriamente, sabe, em como que vai ser, né, o casamento deles, porque eles não andam se entendendo. Foi só o que ela falou. Olha, eu fiquei num estado de euforia. Desculpa, Deus, perdão. Perdão por ficar feliz pela desgraça alheia. Mas eu fiquei. O que é que eu posso fazer? Olha, fiquei. Foi um choque elétrico que me deu. Imagine. Eu tinha ficado muito frustrado quando soube que ela era casada, que ela tinha marido. E agora vinha a Márcia me contando que, apesar de casada, o casamento não estava bem. Acho que a emoção que tomou conta de mim se refletiu no meu rosto, porque de repente a Márcia olhou para mim assim, meio espantada, e perguntou: escuta, Henrique, por acaso você tem algum interesse na Joelma? Quem, eu? É. Você ficou de um jeito aí quando eu contei que o casamento deles não vai bem, parece até que ganhou da loteria. Eu? Claro que não. Ué, eu sou um cara feliz. Eu sempre sou assim, você que nunca notou. Dei aquela disfarçada básica, mas a Márcia, que não é boba, ficou no mínimo desconfiada. De tanto que aquela notícia mexeu comigo. Imagina, eu gostando da mulher, assim, em silêncio, e sem esperança nenhuma. Quando do nada, tudo muda. Olha, eu não conseguia nem desfazer aquele sorriso bobo. Só não sei de onde tirei coragem para dali alguns dias me aproximar da Joelma e entrar naquele assunto. Lembro que tínhamos almoçado juntos, a Márcia também estava com a gente, só que depois ela foi até a lotérica pagar uma conta e ficamos apenas eu e a Joelma ali sozinhos. Aí eu pensei, é agora ou nunca. De repente, perguntei assim, no meio de uma conversa. Então, Joelma, será que chove hoje? Meio esquisito, né? Aliás, é verdade que teu casamento não vai bem? Desculpa, não quero me intrometer, mas a expressão dessa mulher mudou. Ela estava assim, bem serena, mas ficou séria. Como que você sabe disso? Meu Deus, uma coisa tão íntima. Quem foi que te contou? Olha, me arrependi na mesma hora de ter sido bocudo. Porque vai que ali na empresa, ela só tivesse comentado aquilo com a Márcia, saberia imediatamente quem tinha contado pra mim, né? O pior foi que ela fez aquela pergunta. Quem que tinha me contado? Só que nem esperou pela resposta. Ela mesma matou a charada na hora, né? Tanto que fez aquele comentário, assim, meio zangado. Eu não acredito que a Márcia fez isso. Puxa vida. Ela não podia ter contado uma coisa pessoal. Todo sem jeito. Eu tentei consertar a burrada, mas aí já era meio tarde, né? Joelma, escuta. Ela não teve culpa. Fui eu que fiquei fazendo um monte de pergunta pra ela a teu respeito. Eu tava preocupado, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido, você faltou aquele dia. Aí a gente começou a falar de você e... sabe, o enxerido fui eu. Não fica brava com ela, tá bom? Não, tudo bem, não vou ficar brava, mas... não devia ter falado, né? Ficou um clima assim meio pesado. Ficamos em silêncio algum tempo. Eu arrependido, né? Eu não queria que as duas brigassem, discutissem por minha culpa. E o pior é que depois a Joelma deve ter dado uma dura nela, né, na Márcia? Porque ela veio em seguida conversar comigo. Puxa vida, hein, Henrique? O que você tinha que falar pra Joelma que fui eu que... Puxa, não dá pra confiar em ninguém, né? Mas eu não falei que tinha sido você, Márcia. Foi ela que deduziu. Eu juro que não te entreguei. Pois é, só que pra limpar a minha barra, eu falei pra ela que só contei pra você porque você me falou que tava interessado nela. Contei mesmo, te entreguei. Você não fez isso. Pois fiz. Puxa vida, mas você vai negar? Negar o quê? Que você tá interessado na mulher, rapaz. Pensa que eu sou boba? Você acha que eu não tinha percebido que você anda de olho gordo pra cima dela, fica olhando pra mulher o tempo todo, às vezes você fica no mundo da lua olhando pra ela, pensa que eu não noto? Você não consegue nem disfarçar. Puxa vida, tá tão na cara assim, é? Tá mais do que na cara. Mas e ela? Falou alguma coisa ou não falou nada? Mas pelo sorrisinho, acho até que gostou de saber, viu? O fato era o seguinte, se aquilo fosse verdade ou não fosse, para mim não interessava dali por diante. Porque só aquela conversa, aquele comentário dela, que ela tinha dado um sorrisinho assim, sabe? Quando a Márcia falou que eu tava interessada. Olha, aquilo bastou para me deixar louco. Na verdade, desde que eu soube que o casamento dela não andava bem, parece que tudo em mim se transformou. Eu estava gostando da mulher. Até a minha amiga ali, minha colega, sabia sem eu ter dito nada para ela. Só que antigamente não tinha esperança. Era uma paixão sem esperança mesmo. Tanto que eu a colocava num pedestal. Agora, depois daquela minha conversa com a Márcia, parece que tudo mudou. Eu já não achava que era tão impossível. E depois que a Márcia contou pra Joelma que eu senti alguma coisa por ela, olha, eu comecei a perceber que ela tava diferente quando conversava comigo, quando olhava pra mim. Tinha momentos, por exemplo, que eu tava ali concentrado no serviço, aí desviava o olhar, assim, da direção dela, e adivinha? Não era toda vez, né? Mas de vez em quando, acontecia de ela estar olhando para mim. Aliás, quando acontecia, ela desviava os olhos, assim, na mesma hora, né? Ficava toda sem graça. O fato é que eu passei a sonhar cada dia mais com essa mulher. A imaginar que poderia ter uma chance real, verdadeira com ela. Por que não? Quem sabe eu pudesse despertar nela alguma coisa em relação a mim? E só de pensar nisso, eu não conseguia nem dormir à noite. A imagem dela não me dava um segundo de sossego. Um dia, lembro que o pessoal estava fazendo manutenção ali no sistema de computador que a gente usava. E desse modo a gente teve que ficar um tempo sem trabalhar, né? Ficamos ali de bobeira. A Márcia aproveitou e pediu licença pro chefe para sair. Resolver um problema pessoal, pagar conta, sei lá. E acabamos de novo ficando sozinhos na sala. Eu e a Joelma. E sem fazer nada. Enquanto a gente aguardava o sistema ser liberado. Eu comecei a puxar assunto com ela. As coisas assim comuns. Da nossa rotina ali, nem pra... Até que, pelas tantas, não resisti. Então, Joelma, desculpa falar disso de novo, mas... E a situação lá com teu marido melhorou? Ou continua na mesma? Ela olhou pra mim, assim... Eu não soube identificar se ela tava zangada ou... Sei lá. A impressão que eu tive foi de que ela talvez estivesse querendo se abrir comigo. Talvez não exatamente comigo, mas com alguém. Mas que ao mesmo tempo tinha medo. Com o tempo, assim, em silêncio. E só depois falou. Acho melhor a gente mudar de assunto, tá, gente? Eu não me sinto muito à vontade falando disso com você, você entende? Não, claro, entendo, claro. Mas sabe o que que é, Joelma? Apesar de entender, eu preciso saber, Joelma. A Márcia me falou que... Enfim, que eu tô falando uma coisa de mim pra você. É verdade? Ela falou mesmo? Ah, depende. Ela falou tanta coisa. Bom, então você já tá sabendo o que eu sinto por você. E não se faz de boba. Aliás, mesmo sem ela ter falado nada, acho que você já devia ter notado, né? O meu jeito quando a gente tá perto. Ela baixou os olhos, assim. Deve ter ficado sem jeito, né? Mas eu que já tinha começado, não perdi o embalo. Eu me encantei por você desde o primeiro dia, Joelma. Antes mesmo de saber que você era casada. E com a convivência que a gente tem aqui, sabe? Você sabe que esse tipo de sentimento, ele começa a aumentar, né? E é por isso que esse assunto me interessa. Você pode dizer que é assunto teu, do teu casamento, mas nessas alturas, você entende o que eu tô falando? Me interessa também, porque eu tô querendo saber se de repente eu... Henrique, você me desculpa, tá? Eu respeito muito o que você diz que sente por mim, tudo bem. Eu te acho um cara muito bacana. Mas mesmo o meu casamento andando mal, eu não posso. Será que você entende? Tem minha família, tem um contexto todo. A família do meu marido, os nossos filhos. É tudo muito difícil. O fato do meu casamento não estar bem não significa que eu tô livre. Será que dá para você entender? É, Quer dizer, mais ou menos, né? Mas, bom, tá certo. Tá certo. Fazer o quê? Ela falou aquilo. E até pra desfazer o constrangimento, falou que ia até a cozinha tomar água. Na verdade, ela fez isso só pra fugir da conversa. É claro que eu fiquei triste. Mais do que isso, fiquei desanimado. Só que ao mesmo tempo, não sei, com aquele pouco tempo de conversa e de convivência que a gente tinha, eu sinceramente também não esperava outra coisa dela, né? Conhecendo essa mulher do jeito que eu conhecia, eu já imaginava que ela fosse ter esse tipo de reação, né? Fugir da conversa, cortar o assunto, mesmo que também, sei lá, tivesse algum interesse por mim. Porque dava pra ver, era o tipo de mulher que respeita o relacionamento, mesmo que o relacionamento estivesse mal. Por isso me cortou. Mas não fez isso de um jeito assim grosseiro, não. Fez com toda a educação possível, de um jeito assim amigável. E eu juro, eu acho que isso me fez amá-la ainda mais. Me fez sentir mais orgulhoso de sentir o que eu já estava sentindo por ela. Pelo simples fato de saber que era uma mulher que respeitava o marido, mesmo que o casamento estivesse uma porcaria. Bom, agora também não tinha mais jeito, né? Eu já tinha dito com todas as letras que estava gostando dela, ela já sabia de tudo, ao mesmo tempo em que isso me trouxe assim uma certa leveza na alma, também me deixou agoniado, né? Porque, sei lá, eu senti que ela começou a me evitar. Até quando era assim necessário falar comigo, tratar de assunto ali de trabalho, ela conversava o mínimo que podia e sem nem me olhar nos olhos. Mesmo assim, eu fui tentando superar. Até que um dia eu conversei com a Márcia, de novo, e sem eu ter perguntado nada, juro que não perguntei, ela falou aquilo por iniciativa própria. E aquilo mexeu tanto comigo. Falou que andava conversando muito com a Joel e sobre mim. Eu escutei aquilo e, sabedor da posição da Joelma, fiquei até meio, sei lá, meio espantado, porque se ela conversava com a colega sobre mim, é porque estava dando algum espaço para a conversa, fosse a conversa que fosse. Mas o que vocês conversam sobre mim? Segundo a Márcia, a Joelma tinha lhe contado do papo que nós havíamos tido aquele dia. O dia em que o sistema estava fora do ar. Contou, inclusive, que eu me declarei, confessei que estava apaixonado. E aí acrescentou: olha, nem sei se era para dizer isso para você, viu, mas eu sinto que isso mexeu com ela. Mexeu com ela? Como assim? Ela falou alguma coisa assim, claro? Não. Não vai falar nada pra ela que eu te contei, pelo amor de Deus, hein? Senão eu não conto mais nada pra você. Mas pelo que eu percebi com a minha experiência, alguma coisa ela também deve sentir. Você tá brincando comigo, né? Márcia, pelo amor de Deus, não brinca com coisa séria. Ela tá apaixonada por mim? Calma, calma. Também não é assim, né? Eu falei que alguma coisa, talvez assim, uma coisa no começo que tá brotando, sei lá. Mas ela não ficou indiferente. Tanto que me contou, né? Olha, imagina como que eu me senti. Olha, foi uma euforia tão grande que eu tinha vontade de pular no ar e comemorar como se tivesse feito um gol. A Márcia ainda me contou outras coisas e tudo, segundo ela, a própria Joelma tinha contado. Que naquele dia, quando eu me declarei, por exemplo, até isso ela me disse. E olha, eu tive de me beliscar, porque a Márcia me contou que a Joelma confessou pra ela que naquele dia ela teve vontade de me beijar, mas que se conteve por respeito ao casamento, aos filhos. Olha, eu olhei para a cara da minha colega, querendo, sabe quando você quer acreditar numa coisa, mas tem medo? Você tá falando, Márcia, vou te pedir mais uma, pelo amor de Deus, não brinca comigo, Márcia. Ela falou isso mesmo? Claro que falou, rapaz. Olha como eu queria que fosse verdade mesmo. Só que, sabe como a coisa é boa demais? O fato que depois de me contar tudo isso, a Márcia ficou me aconselhando, me incentivando a conversar com a Joelma de novo. A chamá-la para sair, quem sabe? E foi com o coração pulsando a mil que eu fiz isso. Claro que não contei, né? Que a minha colega tinha falado sobre a conversa que elas haviam tido. Até porque ela me suplicou, chegou a jurar. Se você contar para ela que eu te contei, nunca mais eu abro nada com você. Eu apenas a convidei para a gente conversar, tomar um refrigerante. E, enfim, ela ficou me olhando assim, pensativa, até que acabou concordando. O tempo se arrastou depois disso, viu? Custou a passar. Eu fiquei numa expectativa, o coração cheio de esperança. Mas quando deu meio-dia, a gente combinou que ia ser no horário de almoço, no que me aproximei dela, de saída ela falou, Henrique, não vai dar pra gente conversar não, tá bom? Infelizmente, eu lembrei que tinha um compromisso, aliás, eu andei pensando melhor e, sabe, o melhor mesmo é a gente esquecer essa história. Não, para aí. Ah não, Joelma, não faz isso comigo. Vocês tinham concordado. Tá arranjando o compromisso agora, por quê? O que você tem? Você tem medo de conversar comigo? Não, não é medo, é que é uma conversa que não tem nada a ver. O pior é que ela falou aquilo, virou as costas e saiu. Mais uma vez aquela frustração, aquela decepção. Principalmente porque depois desse momento, ela se fechou completamente para mim. Não permitiu mais nenhum tipo de aproximação. Sabe, sempre que eu tentava tocar no assunto, ela me pedia para esquecer, se pudesse já saía de lado. Olha, chego num ponto que eu não sei nem o que pensar, viu? Ela chegou a dizer um dia que jamais seria capaz de fazer nada pelas costas do marido e, pior, a separação também estava fora de cogitação. Ou seja, se parar o bicho pega, se correr o bicho come. Trair não ia trair o marido. Tá, então separa. Não, separar também não. Por pior que estivesse o casamento. Pela sua família, pelos filhos. Ainda convivemos durante um bom tempo nessa atmosfera. Ela me evitando, eu tentando conviver com a situação, porque chegou num ponto que até esperança de convencê-la do contrário fui perdendo, porque ela não me dava abertura. E parece que a cada dia ficava pior. Como era difícil, meu Deus, porque sabia que ela também estava sentindo alguma coisa por mim. A Márcia me contou e ela não ia mentir. Ela não ia inventar aquela história. Até que no fim, numa tentativa desesperada, ela acabou se desligando da empresa. Nem se despediu de mim. Aliás, nem de mim, nem de ninguém. Nem avisou que ia sair. Olha, eu fiquei arrasado. E desde então, minha vida se tornou um mar de amargura, lágrimas, onde eu estou me afogando um pouco mais a cada dia. O que mais dói, na verdade, é saber que ela também sente alguma coisa por mim. E que mesmo assim, renunciou a tudo pelos filhos, pelo casamento. Sabe, falido, acabado. entendeu? Porque se ela tivesse dito lá pra minha amiga, ou mesmo pra mim, direto, olha, cara, sabe, vaza, eu não tô na tua, não gosto de você, não vai rolar. Mas não, o que ela disse foi bem o contrário. Ela falou pra Márcia que tava gostando de mim, que naquele dia, inclusive, ficou a um milímetro de me dar um beijo na boca. É isso que me dói. Não faz sentido pra mim dar as costas por um amor desse, porque ela também tá gostando de mim. O Pera sabia isso. E que mesmo assim, não tem jeito esse amor. E o mais curioso, sabe o que que é? É que eu não consigo ficar zangado com ela por causa disso. Pelo contrário, tem um lado meu que sente orgulho de amar uma mulher assim, que respeita o marido, mesmo o casamento sendo um lixo. Que respeita o marido e o relacionamento, mesmo não gostando do cara. A única raiva que eu tenho é que o Pasquale não se toca. Por que que ele, sabe, não vaza, não vai embora? Então isso é que me dói. Porque desse outro lado tem o orgulho que eu sinto. Uma mulher que de repente, por pior que esteja o relacionamento dela, foi capaz de virar as costas para a felicidade. Porque ela gosta de mim. Tudo por causa da família. E eu sei que hoje em dia isso é tão raro. Mas olha, é mais do que raro, é quase inexistente. É tão difícil de encontrar que a gente até pensa que nem existe mais. E quer saber, existe, eu sou a prova disso, existe. Mas esse é um lado, o outro é da angústia. Saber que tem a mulher dos meus sonhos, sabe, que tá por aí, casada, mas não gosta do marido, porque eu sou apaixonado também. E a mulher não me quer, meu Deus. Não porque ela não me queira mesmo, mas porque respeita o casamento, que é uma coisa que me dá orgulho de um lado e que de outro lado me dá uma raiva. Por que que essa mulher não é sozinha, meu Deus? Por que que eu tive de me apaixonar logo por alguém que, mesmo não querendo, tá lá com aquele outro? Aquele paspalho que não se toca, que não vaza, que não some do nosso caminho.
I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away. The only thing I hear is the beating of your heart. closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now.
98.
It's just